Santa Proteção da Virgem Maria, declaro aberta a sessão ordinária do dia 1 de setembro de 2020. Vamos à leitura bíblica.
E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali os ensinava no sábado. E eles se espantavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem, possesso do Espírito Imundo, e exclamou em voz alta, dizendo: deixa-nos, que tens tu conosco, Jesus Nazareno, vieste a perder-nos? Bem sei que és o Santo Deus. Mas Jesus o respondeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. E o demônio, depois de o ter lançado em terra no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer algum mal. E ficaram todos cheios de pavor e falaram com os outros, dizendo: que coisa é esta? Porque ele com poder e com virtude manda os espíritos do mundo a esses saem. E por todos os lugares do país corria a fama de seu nome.
Uma leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 829. Aos 25 dias do mês de agosto de 2020, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário João Carlos Ian, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Bernardino Escotá, Luiz Felipe Werner, Dalci Luiz Ebrin, Laudir Abel e Marino Pedro Zagonel. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 18 de agosto, a qual foi aprovada por unanimidade. Foram lidos os caputes dos projetos que deram entrada na Câmara. PL 2426 abre crédito especial no valor de R$ 99,72. PL do Legislativo 126 denomina a UBS de linha francesa alta como UBS Dr. João Carlos Vieira de Azevedo, e PL do Legislativo 127 denomina a UBS de Arroio Canoas como UBS Dr. Vitor Hugo Lentes Pereira. Foram lidas também prestação de contas do Hospital São José. Em seguida, o secretário leu as indicações apresentadas pelos vereadores. Indicação 40 dos vereadores Laudir e Claudir, colocação de energia elétrica na quadra coberta localizada atrás do centro de convivência. Indicação 41 do vereador Felipe, limpeza no caminho do trem em linha Camilo. Indicação 42 do vereador Laudir, melhorias nas estradas de linha General Neto Alto e Baixo e linha Camilo. Indicação 43, também do vereador Laudir, melhorias nas bocas de lobo da rua Ayrton Senna da Silva. Indicação 44 do vereador Laudir, realização de campanha de conscientização sobre as queimadas. Indicação 45 do vereador Claudir, limpeza das ruas do bairro Operário e conserto de calçada. Indicação 46 do vereador Claudir, colocação de placa indicativa na rua Felipe Willi Heidrich. Indicação 47 do vereador Marino, colocação de iluminação pública na estrada principal de Vila Rica. Indicação 48 também do vereador Marino, colocação de brita na rua Martim Lutero. Indicação 49 do vereador Felipe, limpeza na valeta da ciclovia Alex Frilling. Indicação 50 do vereador Pedro Gilson, sinalização e demarcação do posicionamento de automóveis no trevo de acesso à linha Francesa Alta e colocação de faixa de segurança. O presidente colocou em pauta o projeto de resolução 36, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores. O projeto já fora lido e discutido. Foram lidas as emendas apresentadas pelos vereadores. Emendas do vereador Dalcir, alteração do parágrafo único do artigo 10, estipulando que é de um ano o mandato dos membros da mesa, sendo admitida uma reeleição para o mesmo cargo. Alteração da redação do parágrafo único do artigo 62 e mudando de 3 para 2 sessões ordinárias o prazo para a apresentação do relatório de representação. O parágrafo único do artigo 130 passa a ser o parágrafo 1º e é incluso o parágrafo 2º, que estabelece que quando o vereador se encontrar impossibilitado de receber a convocação por escrito, poderá ser feito por meio eletrônico. Emendas do vereador Luiz Felipe, acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 113, que determina que o pedido de vistas e a sua prorrogação serão votados pelo plenário. Alteração do parágrafo 2º do artigo 138, que amplia para 7 dias o prazo de revisão de pronunciamento do vereador. Emenda do vereador Laudir, alteração do artigo 99, mudando de terças para segundas-feiras o dia da realização das sessões ordinárias. Emenda do vereador Pedro Gilson, inclusão dos parágrafos 1º e 2º e seus incisos ao artigo 82, que dispõe sobre as justificativas que serão aceitas para abonar as faltas nas sessões, estabelecendo ainda que a mesa julgará a justificativa. Emenda do vereador João Carlos, que acrescenta a normatização referente às sessões virtuais. Emenda do vereador Bernardino, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 109, que dispõe sobre a divulgação da pauta da sessão 24 horas antes da mesma. Marino comenta sobre sua sugestão de que a convocação dos secretários ou prefeito fosse votada pelo plenário. Em análise ao regimento, os vereadores constatam que a mesma já está contemplada. Bernardino diz que ponderou a possibilidade de realizar a eleição da mesa diretora para cargos e não em forma de chapas, uma vez que o Poder Legislativo, no geral, elege cargos. Pedro Gilson comenta sobre a data na qual a resolução entra em vigor. Na sua opinião, deveria entrar somente no próximo exercício e não em 60 dias, como consta no corpo da resolução. Os vereadores discutem amplamente a questão da eleição por cargo e não mais por chapa, analisando a aplicabilidade dessa normatização e de que forma seria colocada no regimento. Os vereadores comentam ainda as vantagens e desvantagens de eleger chapas ou cargos. É discutida também a questão da possibilidade de programar o início do mandato, no início do mandato a presidência para os 4 anos, e assim poder dar continuidade no trabalho ou ainda desenvolver um projeto maior. O presidente comenta que o projeto permanece na casa e, se ainda algum vereador entender que há necessidade de apresentar emendas, pode ainda fazê-lo nos próximos dias. Bernardino comenta sobre a emenda que determina que as sessões aconteçam nas segundas-feiras e se isso mudaria os trâmites do processo legislativo. Laudir, autor da emenda, diz que Barão é o único município da região que não realiza a sessão nas segundas-feiras, e se for aprovada a emenda do colega de que a pauta tem que ser publicada 24 horas antes, a mesma seria publicada ainda na sexta, dando tempo para que todos tivessem acesso ao que seria discutido na sessão de segunda. Pedro Gilson comenta que a pauta às vezes precisa ser modificada para o melhor andamento das questões municipais. Laudir comenta que a normatização servirá justamente para que a pauta seja definida e que seja alterada apenas a pedido de algum interessado. Pedro Gilson diz que é importante ter prevista a questão da possibilidade de alteração da pauta, a fim de não empacar o andamento das questões do município. Dalcir comenta sua emenda falando da importância da permissão de pelo menos uma reeleição ao mesmo cargo, a fim de dar continuidade ao trabalho. Os vereadores discutem também a questão das 24 horas antes da sessão, se seria feita a publicação na sexta ou não, ressaltando a importância de deixar claro e definido isso no regimento. Felipe comenta a importância de votar o pedido de vistas, uma vez que não se trata de uma questão partidária, e sim de coerência, a fim de não trancar o projeto por motivos fúteis. João Carlos comenta sobre sua emenda que normatiza as sessões virtuais. Pedro Gilson diz que sua emenda é referente às justificativas de falta dos vereadores. Além disso, que irá sugerir que a resolução entre em vigor no exercício seguinte. O projeto permanece na casa e será novamente discutido nas próximas sessões. Nas considerações finais, Laudir fala de suas indicações. Inicialmente falou sobre a necessidade de colocação de energia elétrica na quadra coberta atrás do centro de convivência. Lembrou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, sugere que seja tomado cuidado na realização da limpeza das margens da ciclovia, e ressalta as melhorias que precisam ser realizadas na estrada General Neto. Comenta ainda sobre a realização da primeira Expo Inter digital, dizendo que dentro do site do governo federal será disponibilizada uma plataforma para que os produtores que quiserem trocar ou comprar seus equipamentos possam fazer. Sugere que seja encaminhado um ofício parabenizando o Estado pela iniciativa. Laudir comenta ainda sobre a aprovação no Senado de manter de forma permanente o Fundeb. Ressalta que é uma vitória para a educação brasileira como um todo. Marino comenta suas indicações falando da necessidade de colocação de brita na rua Martim Bianco. Lembra que naquela rua foi instalada uma empresa, sendo que por muitas vezes foi solicitado melhorias para o executivo e ainda não foram atendidos. Ressalta a importância do governo tratar todos de forma igual, seja uma empresa grande ou pequena, pois todos pagam os impostos da mesma forma, sendo que o mínimo que merecem é um acesso decente para a empresa. Sobre a iluminação em Vila Rica, diz que é importante sim atrair empresas para o município, mas é muito importante também oferecer infraestrutura para que as mesmas possam trabalhar. A empresa BSB é um exemplo de que veio para o município, está dando retorno e não dispõe nem de iluminação pública. Destaca que o município precisa ter mais cuidado com esse tipo de situação. Sobre a saúde, Marino solicita ao executivo que as salas que estão sendo ocupadas pelo setor de engenharia sejam desocupadas a fim de que seja contratada a equipe múltipla em saúde mental. O governo federal aprovou nesta semana a contratação dessa equipe para o município. Se trata da contratação de profissionais pagos pelo governo federal para trabalharem exclusivamente com a saúde mental. Psicólogo, psiquiatra e assistente social serão contratados. Esse encaminhamento foi feito ainda quando era secretário da Saúde e agora foi liberado pelo governo, mas precisa de espaço para esses atendimentos. Marino comenta ainda que o Ministério da Saúde contemplou Barão com mais um médico no programa Mais Médicos. Trata-se de um médico cubano que vem para ampliar a equipe de trabalho e assim bem atender toda a população. O município investe em moradia e alimentação, sendo que o retorno para o município é enorme. Dalcir comenta sobre a indicação do colega Pedro Gilson, dizendo que também já solicitou melhorias no mesmo trevo, pois entende que algo precisa ser feito, inclusive com colocação de placas. O que lhe chama a atenção é que um vereador do município vizinho solicitou iluminação de um trevo, que é dentro do município de Barão e que dá acesso a uma comunidade deste município vizinho, e foi prontamente atendido. Enquanto que os vereadores de Barão solicitam para as comunidades de Barão e não são atendidos. Bernardino concorda com a sugestão de Laudir quanto à colocação de iluminação na quadra, mas diz que é preciso que os governos parem de inaugurar obras que não estão concluídas. Errado está quem inaugurou e errado é o governo seguinte que não conclui para colocar em uso. Diz ainda ser solidário com a indicação do colega Felipe referente ao caminho do trem. De ser oportuna uma iniciativa de mobilização para resgatar esses espaços que fazem parte da nossa história. Ademar comenta que o acesso à residência de Anselmo Willemsen precisa de melhorias urgentes. Solicita ainda uma carga de saibro para o acesso do munícipe Adelar, que está impossibilitado de caminhar. As melhorias que por muitas vezes solicitou para o munícipe Volmir foram realizadas de forma particular. De ser uma vergonha que em 8 anos não foi atendido. Sugere que deveria ser utilizado o sistema de outros municípios onde o próprio secretário passa nas propriedades para verificar se alguém precisa de alguma coisa. Por fim, solicita melhorias na estrada geral. Pedro Gilson comenta que acompanhou o que estava sendo programado para a Expo Inter desse ano. Havia diversas programações bem interessantes para a agricultura familiar e também para outros setores. Ressalta a criatividade do setor em oferecer essa plataforma. Gostaria que isso fosse evidenciado no ofício. Quanto à sua indicação, Pedro Gilson comenta a necessidade de sinalizar e demarcar o local, pois até o momento os motoristas param onde lhes é mais conveniente e isso pode ocasionar acidentes. Lembra que a sugestão de colocação de faixa é dentro da área do município e não na BR, sendo que há um grande fluxo de pessoas no local. João Carlos comenta que no início do mandato fez um anteprojeto sugerindo que fosse incluindo a possibilidade de aquisição de lona para silos com o valor do bônus. Diz que desde lá não se sabe ao certo se a sugestão foi aceita ou não. Solicita que se é aceita a referida compra seja incluída a opção na lista de produtos que é entregue aos produtores, para que assim os mesmos possam adquirir sem qualquer receio. Claudir cumprimenta a todos e diz que, pelo que se percebe, o governo não tem mais lado, pois todos estão descontentes. Com a relação ao caminho do trem, diz que também já fez indicação quanto ao assunto, dizendo que é realmente importante resgatar o caminho oficial por onde passava o trem, pois o lugar é muito bonito, que seja dada uma atenção especial e que, de fato, se faça o caminho certo. É preciso fazer uma limpeza no local. Quanto à indicação de colocação de placa na rua Felipe Heidrich, diz que é uma rua bastante movimentada, mas que está sem identificação, dificultando entregas aos moradores. Solicita uma atenção especial quanto à iluminação pública, pois há vários pontos que precisam de melhorias. Felipe comenta sobre a questão de colocação de iluminação pública e a colocação da mesma no trevo de acesso a Arco Verde, dizendo que realmente o município investiu num trevo que dá acesso a uma comunidade de outro município, enquanto que muitos trevos de acesso às nossas comunidades também precisam de investimentos. Sobre suas indicações, diz quanto ao caminho do trem, se refere especialmente no trecho de linha Camilo, próximo ao Britador. Quanto à ciclovia, diz que está bastante decepcionado, uma vez que durante todo o mandato foram feitos diversos pedidos de melhorias na ciclovia e nada foi feito além de alguma limpeza de vez em quando. Ressalta que a única obra feita na ciclovia foi a colocação da placa com o nome da mesma, que inclusive foi ele quem pagou, sendo que esperava que fosse feita uma ampliação ou pelo menos a colocação de iluminação. Outra questão levantada pelo vereador Felipe foi referente às monitoras. Diz que foi procurado por algumas que informaram que sua situação está bastante confusa. Segundo informação, inicialmente receberam um mês de férias, depois as licenças que cada uma tinha direito. Depois disso, mais licenças, e aquelas que não têm licença também estão paradas de igual forma, sendo que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Ao que se sabe, as monitoras devem devolver essas horas. Essa informação assusta um pouco pela quantidade de dias que estão em casa. Solicita informação ao executivo sobre o que será feito com relação a isso, de que forma o município pretende resolver essa questão e se há alguma projeção de retorno das atividades para essas monitoras. Sugere que poderia ser estudada uma maneira de recuperação dessas horas, concursos ou atividades até a volta dos alunos para as escolas. Felipe comenta que alguns professores estão realizando videoaulas desde o início da pandemia. Pedro Gilson diz que sua indicação quanto ao assunto foi para que todos os professores fizessem, a exemplo daqueles que já estão fazendo. Os vereadores comentam a situação dizendo que é uma situação nova para todos e que falta uma certa organização. Bernardino comenta que está tentando se fazer uma adaptação, pensando no melhor que é possível no momento para atender os alunos. É preciso enaltecer o trabalho dos professores. Parabeniza a APAE pela Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Laudir comenta que viu um decreto exarado pelo prefeito municipal que normatiza o banco de horas das monitoras, dizendo que elas terão 48 meses para devolver essas horas. E caso alguém se desligar da prefeitura, seria descontado o valor das mesmas. Não comentou nada, pois ainda quer verificar com o jurídico a legalidade deste decreto. O presidente diz que será enviado um ofício à APAE. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 25 de agosto de 2020. Assim sendo, lavra esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata está em discussão. Eu só li, me parece que foi citado a rua Martins Bianco e a rua Martins Lutero. Me parece que só dessa. Só de relação. Parece que eu tenho entendido.
Ah, acho que quando o senhor explicou, eu acho, né?
Sim.
Presidente, ali onde que eu falei da. Digital é no site do governo do estado, não do governo federal.
Isso é literal.
E esse governo federal dá uma olhada ali no site do governo do estado. Dá uma analisada. Eu acho que seria.
Eu acho que seria ata está em votação. Quem estiver a favor permanece sentado. Quem estiver contra, se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos à leitura do. Capos, PL 2427, 2428, 2429 e o do Legislativo 129.
PL 2427, é um decreto especial por arrecadação a maior no valor de R$7.000. PL 2428, abre crédito especial no valor de R$238.750. PL 2429 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2021. PL do Legislativo 129 altera o artigo 15 da Lei nº 22.000. 289 de 2019.
Temos ofício do executivo.
Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Excelentíssimo senhor Pedro Gil Sonhano, a cumprimentar o acordamento, o Comitê de Avaliação da Lei Aldir Blanc, nomeado por meio da portaria 11.269 de 25 de agosto de 2020, vem por meio deste expor que, desde as primeiras notícias acerca da Lei de Emergência Cultural, também chamada como Lei Aldir Blanc, os responsáveis inteiraram-se do assunto por meio de consultas e a assessoria jurídica do município, delegações das prefeituras municipais, DPM, participação em lives com gestores regionais de cultura, lives com a FAMURS, CODIC e Secretaria do Estado, além de consulta à BGK contratada pelo município de Barão para prestar consultoria e projeto. Segundo a orientação dos grupos e gestores e da Secretaria do Estado, no dia 7 de julho foi publicado no site e Facebook da Prefeitura Municipal um cadastro de trabalhadores da cultura e espaços culturais a serem beneficiados pela lei, com prazo de 9 dias para as inscrições. Os cadastros são obrigatórios conforme consta no artigo 7º da lei. Somente dois espaços manifestaram interesse, sendo um deles o Centro de Tradições Gaúchas Coteiro da Serra e o Estudo Fotográfico Moisés Queiro. De acordo com a avaliação desse comitê, ambos têm requerimentos legais para o recebimento do valor e receberam esclarecimento, conforme segue os anexos 1 e 2. Cabe salientar que o auxílio emergencial aos produtores culturais e trabalhadores de cultura previsto no artigo 1 da Lei Aldir Blanc não são de responsabilidade do município. Ademais, a solicitação do recebimento de recursos previstos na lei por parte do município de Barão para os incisos 2 e 3 é incoerente. Nada mais havendo a constar, respeitosamente, Clarice Auerpert, secretária municipal da Educação e Cultura e membro do Comitê de Avaliação da Lei Aldir Blanc. Também assinam Marlene Silva Santos, Paola Elisa Riva, Aline Neumeister, José Francisco Riva. Isso aí. Vocês querem que eu leia o anexo? Ah, o impedimento, então, porque o Moisés Kepler não recebeu, o Moisés Kepler fotógrafo. A cumprimentar o acordamento, cometeram relações à Lei Aldir Blanc, nomeado pela portaria, tá? Veio por meio desse expor que a sua empresa não atende aos requisitos para recebimento do subsídio mensal para manutenção dos espaços artísticos e culturais previstos no inciso 2 da lei 1075 de 2020, denominada Lei Aldir Blanc. A justificativa se dá em razão de que, de acordo com o preenchimento do seu cadastro, as atividades da sua empresa não tiveram interrupção total, possibilitando a obtenção de renda. Nada mais havendo a constar, respeitosamente, assinado todos os que fazem parte da comitiva. Comitê. Também agora, ao Centro de Proteções do Estupeiro da Serra, ao complementar o acordamento, o comitê, nomeado pela portaria, veio por meio desse expor que a entidade CTG, Tupeira da Serra, não atende aos requisitos para recebimento do subsídio mensal para manutenção dos espaços artísticos e culturais previstos no inciso 2 da Lei 1075 de 2020, denominada Lei Aldir Blanc. A justificativa se dá em razão de que o grupo tem vínculo com a administração municipal por meio do termo de fomento estabelecido entre as partes, comprovado por meio da prestação de contas mensal. A redação apresenta-se na lei, parágrafo único. Fica vedada a concessão do benefício a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 2º desta lei aos espaços culturais criados pela administração pública ou vinculados a ela. Nada mais havendo a constar, respeitosamente, assinado todo o comitê também.
Temos então as indicações 51 a 59.
Indicação 51, que é do senhor vereador Luiz Felipe Verne. Curso de formação para professores e professoras sobre utilização de plataformas digitais. Justificativo. O vereador sugere que a Secretaria de Educação ofereça aos docentes do município cursos de formação para aprimorar o conhecimento e utilizar os diversos recursos que a tecnologia digital tem. Essa ação facilitaria a nova forma de dar aulas à distância que a pandemia nos forçou a aderir, melhorando a qualidade do trabalho dos professores e professoras e, consequentemente, a qualidade dos alunos que estão estudando em casa. O vereador sugere também que esses cursos sejam validados com horas de jornada pedagógica. Barão, 31 de agosto de 2020, assinado Luiz Felipe Werner, vereador do PL. Indicação 52, do senhor vereador Claudio Zona Lupe, melhoria com colocação de brita na estrada de General, de linha Caiu. Justificativo. O vereador sugere que seja colocada a brita nas estradas de linha Cairu em direção à linha Rodrigues Arosa. Justifica a indicação dizendo que foi feito o patrulhamento das referidas vias, porém com as chuvas nos últimos dias, há muito barro que está atrapalhando a trafegabilidade dos veículos, por isso se faz necessária a colocação de brita. Barão, 31 de agosto de 2020, assinado Claudio Antônio Lutti, vereador do Progressista. Indicação 53, que é do senhor vereador Claudio Antônio Lutti, pintura e limpeza dos meio-fios das comunidades do interior. Justificativo. O vereador sugere que seja realizada a pintura e limpeza dos meios-fios da comunidade do interior. Justifica dizendo que faz tempo que a manutenção não é feita, sendo que além de deixar as comunidades mais bonitas, evita alguns transtornos aos moradores. Barão, 31 de agosto de 2020, assinado pelo Guia Antônio Lutti, vereador do Progressista. Indicação 54, que é do vereador, senhor vereador Pedro Gil Senhor. Colocação de tubulação. O vereador sugere, justificativo, o vereador sugere que seja colocada tubulação para escoamento da água da chuva próxima à residência de Hilário Heinzmann. Justifica a indicação dizendo que os canos que tem hoje são muito finos e não dão conta de escoar a água quando chove, por isso se faz necessária a colocação de mais tubos. Barão, 31 de agosto de 2020, assinado pelo Gil Ciano, vereador do Progressista. Indicação 55, do senhor vereador Pedro Gil Ciano. Colocação de... Opa, aqui eu repeti?
Não, é mesmo? Outra.
Colocação de tubulação. É outra. O vereador sugere que seja colocado tubulação na propriedade de Valcir e Rosilda Serato para escoamento da água. A justificativa justifica a indicação dizendo que o encontro das águas provoca a inundação de toda a propriedade com as chuvas fortes, pois há pouca vazão dos canos atualmente existentes. Sugere a colocação de canos maiores ao lado dos já existentes, para que nas próximas chuvas os produtores não percam novamente tudo o que está plantado. Barão, 31 de agosto de 2020, assinado pelo Gilson Yano, vereador do Progressista. Indicação 56, do senhor vereador Valdir Abel, recolocação do calçamento. Justificativa. O vereador sugere que seja feita a recolocação do calçamento de fronte ao salão da comunidade de linha General Neto Baixo. Justifica a indicação dizendo que as pedras foram retiradas para manutenção da realidade. A referir à manutenção, já foi realizada há bastante tempo e as pedras podem ser recolocadas. Barão, 31 de agosto de 2020, assinado Laudir Ávila, vereador do Progressista. Indicação 57, do vereador, senhor vereador Laudir Ávila, colocação de iluminação no coreto da Praça da Liberdade. O vereador sugere que seja colocada a iluminação no coreto localizado na Praça da Liberdade. Justifica a indicação dizendo que o espaço é bastante utilizado por munícipes durante o dia e noite, sendo que a utilização do mesmo no período noturno compromete-se devido à falta de iluminação. Barão, 31 de agosto de 2020, assinado Laudir Abel, vereador do Progressista. Indicação 58, do senhor vereador Marino Pereira Zagonel, retirado das árvores de fronte às câmaras de segurança. Justificativo. O vereador sugere que sejam retiradas as árvores que estão de frente às câmeras de vídeo monitoramento que estão sendo instaladas no DR 470, a fim de dar melhor visibilidade e alcance das imagens. A instalação das câmeras servirá para dar mais segurança aos munícipes, para tanto, precisam estar em perfeita sintonia com o objetivo proposto. Barão, 31 de agosto de 2020, assinado Marino Pedro Zaganel, vereador do PT. Indicação 59, do senhor vereador João Carlos Viana. Número de WhatsApp, implantação de sistema na administração municipal. O vereador sugere que a administração disponibilize um número de telefone para o qual os munícipes possam entrar em contato pelo WhatsApp com todos os setores da municipalidade e que se instale um sistema online de protocolos para que eles possibilitem a realização dos mesmos através do aplicativo. Justifica a indicação dizendo que o município deve estar se atualizar e usufruir da tecnologia disponível e assim facilitar os trâmites burocráticos da documentação, além de agilizar pedidos dos munícipes. Barão, 31 de agosto de 2020, assinado João Carlos Jean, vereador do PTB.
Temos na casa o projeto de resolução 36, temos duas novas emendas ao projeto. Vamos então ler as duas novas emendas para discussão posterior.
Uma de autoria do Benavides Cotar, altera a redação do artigo 16 que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. A eleição dos membros da mesa far-se-á por voto direto com cédula pelo sistema majoritário, realizando-se a votação individual para cada cargo da mesa. Parágrafo 1. Em caso de empate na primeira, realizar-se-á a segunda votação e repetindo-se a hipótese, ter-se-á por eleito candidato a presidente mais idoso. Parágrafo 2. A cédula conterá os números dos candidatos, o nome e o cargo para qual estiver concorrendo. Parágrafo 3. Para concorrer à eleição da mesa, o candidato deverá se inscrever até a penúltima sessão ordinária do ano legislativo ordinário. 4. O candidato de que trata o parágrafo 1º deverá protocolar sua candidatura para o cargo ao qual deseja concorrer junto à presidência da mesa, com data e hora de recebimento no prazo estabelecido no parágrafo 3º. 5º, só poderá concorrer à eleição da mesa o candidato regularmente inscrito no prazo estabelecido no parágrafo 3º. 6º, os candidatos inscritos farão constar suas inscrições na ata da penúltima sessão ordinária da reunião legislativa ordinária. 7º, o candidato poderá concorrer para um dos cargos da mesa, ou seja, presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. O vereador, vereadora, somente poderá se inscrever para um cargo que compõe a mesa. A outra emenda, então, autoria do Pedro Gil Simeano, altera a redação dos artigos 238 e 239, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 238. Os prazos serão contados em dias e horas úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Artigo 239. Essa resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.
Estão em discussão, então?
Só duas perguntinhas. Uma da primeira indicação e uma da segunda indicação. Na primeira indicação, se não houver candidato inscrito para algum dos cargos da mesa. Por isso, abre a segunda ali. Só um exemplo, vou pegar a segunda-feira da próxima semana. É dia útil ou não?
Não.
Se automaticamente não é sábado e domingo, automaticamente também não é. Entenda assim, né?
Dia de feriado não é considerado dia útil, certo? Sábado e domingo também, então, não é considerado dia útil. Então, não se faz necessário. Ou você não tem que constar que feriado também, não pode.
Eu até nem sei como ficou, mas a gente tinha definido na sessão passada que sábado e domingo não contava como dia útil, né? Sim. Às 12, era 12 horas, não.
Mas apenas para deixar apenas para deixar escrito para não gerar confusão lá na frente. Deixar a norma regulamentada, deixar escrito. Apenas isso, né?
Você entende que sábado e domingo não é dia útil. E agora dia feriado. Também você entende que não é. Então é a mesma coisa. Mas tudo bem, Zé.
Agora não precisa nem constar de segunda a sexta. Só dias úteis.
Só dias úteis, é.
Elas serão contados em dias e horas úteis. Ou seja, das 8 às 17 horas. Vira segunda a sexta, claro. Só dá uma.
Ok? Beleza? Segunda, ok? Primeira?
O que tinha que ver essa questão do...
Da mesma forma que a chapa.
Se não tiver.
É que na chapa já o presidente já apresenta, né?
Mas a regra é a mesma, né? Como pode não ter para os caras, pode não ter para a chapa também.
Se for individual, pode ter 5 candidatos a presidente e nenhuma secretária, né?
É, pode.
Assim como nós temos chapas, apresenta o presidente e apresentado tem que completar toda a... Né?
Não.
É, a situação.
A diferença aqui na discussão é que quando é chapa, o presidente automaticamente ele se encarrega, né?
De preencher.
De preencher, assim, fica...
Fica liso.
Não, eu apenas corroborei.
Por isso que é interessante a gente ler, discutir, vai discutindo emenda por emenda, né? Entendo dessa forma. Mais algo? Vou ter que dar uma pensada nisso.
Posso falar?
Pode.
Tu não tem como. Tu não pode dizer que um vereador não se candidatar a presidente. Tu não pode dizer que tu vai te candidatar a secretário.
Sim.
Então, esse é um impasse.
Tá exerciando o direito do cara.
Todo mundo pode querer ser presidente. É. Ou também, a gente agora lendo e pensando, também se pode. Primeiro voto presidente, depois abre a inscrição de novo. Tem que pensar onde vai parar. É, agora pensando, quando eu montei, eu não pensei nisso.
Essa é uma ideia bem coerente. Não inscreve ninguém, não inscreve nada. No dia da votação, primeiro vota presidente. E aí definiu o presidente e vota vice.
Aí dá para pensar, mas aí tem que mudar um pouco isso aqui.
Aí seria votado tudo no mesmo dia?
No mesmo dia, sem inscrição para a chapa, nada, né? Só o presidente
só
se inscreve.
Só o presidente tem que fazer a inscrição.
O resto não inscreve.
Depois a inscrição automática.
Daí os nomes se inscrevem.
Não, eu acho que isso é mais velho. É democrático isso.
É mais democrático.
Ou seja, todos podem
né?
se candidatar a presidente?
Todos podem.
Ou
se aquele que achar que não, já fica. Ou aquele que achar que não, ele já pode se inscrever a vice-presidente.
Ah,
senão já elimina uma etapa. Tem um inscrito a vice-presidente. Se todo mundo gostar, votar nele como vice, já define ali. Já não se inscreve mais ninguém. É bem mais democrático.
Eu acho que essa é a
mais
velha.
Mas aí tira as. Aí
parte são 9, né?
Elimina as duas votações. Mantém as duas votações. Não, elimina as duas votações.
Tá, mesmo assim, mas se ninguém.
Não, mantém as duas. Aí o mais velho, sim. Se todo mundo votar em si de novo, elege o.
Mas mesmo assim, se ninguém quiser ser vice, por exemplo.
Se ninguém quiser ser secretário, depois...
Não, mas aí não rola isso, gente.
Aí vai ter que se inscrever, mas se ninguém quiser se inscrever...
Não, mas o Pedro Gilson é presidente, mas nunca que eu vou ser. Todo mundo tem vira com o Pedro Gilson, ninguém quer ser secretário dele. Deixa ele se lascar.
E aí, o que...
O alemão que você vai
fazer? Sim.
Tem que dividir o xedão da mesa, né? Tem que ver o que diz as instâncias superiores sobre isso, né? Quando não tem regramento próprio,
normalmente os partidos indicam, porque mesa é poder. Não existe possibilidade de não ir para a mesa. Mesa é poder, gente. Com perdão da colocação, mas mesa é poder.
Poder é presidente.
Não, mesa negocia. Vixe.
É que nós não temos o costume de negociar.
Mas a rigor, assim, mesa é poder.
Daqui a pouco elege o presidente e ele monta a sua chapa depois de lei.
Também. Mas eu quis levantar essa discussão, eu acho que vai ser lutar. E isso abriria um outro tipo de compensação, certo? Né?
O presidente escolhe os seus.
É até
daqui a pouco uma forma de dar um empate na primeira, uma forma de negociar o segundo voto para não dar empate, né?
Que velho.
Mas...
Posso pensar num jeito aprimorado.
Acho que pode ser bem diferente, porque o presidente vai ser mais sugestões, já só isso. Será que aparece uma coisa nova?
É que é diferente.
É uma boa saída, Lodi.
Gostei.
É que nos clubes de futebol tá assim, né? Ultimamente, escolhe ninguém o presidente, ninguém quer ser, escolhe o presidente, presidente, busca o resto.
Mas parece, por exemplo, a Assembleia Legislativa, que lá tem várias bancadas, né? Muito mais que as nossas aqui da Câmara de Vereadores, né? E eles negociam no consenso, né? Até inclusive fazem aquilo que eu comentou na outra sessão, né? Os 4 anos, né? É, mas lá é negociado, aí as comissões, tudo. Acho que o diálogo, a democracia é isso
ali. Se nós queremos ser mesmo, fazer como eles fazem nas outras duas casas legislativas superiores à nossa, cada bancada devia vir com o seu indicado, com o seu candidato. E escreve só o representante de cada bancada. Eu acho que seria mais, aí vota dentro da bancada. Vem o consenso para a votação.
Não, o ideal é bancada.
É bancada, né?
Fortalece o partido que é o que faz
a diferença. Né?
Não, e cada bancada leva o seu para a mesa, definido entre a bancada.
Como no máximo, cada bancada, no caso, pode ter um candidato, por exemplo, na mesa, né?
Sim, cada um. Cada bancada indica o seu candidato à presidência na votação. Depois a chapa monta. Pode colocar até que depois da votação do presidente, a composição da mesa obrigatoriamente tem que ser pluripartidária. Uma questão bem mais...
democrática.
Não sei também, né? Tomo,
não, isso
tomo...
acho que tem que ter.
Eu acho só...
Mas é um jeito de se pensar. Eu não tinha pensado por esse lado. Mas, na verdade, o meu foco foi pensar como é que ia montar. E aí, depois que agora lendo, eu vi que o fecha de acordo, não tá bem claro. Pensaremos então.
Ok, temos tempo ainda para pensar, para discutir, daqui a pouco vem de novo, sugere de novo. Ok? Pode ser? Fica na casa aí, conforme combinar.
Já dá uma...
Vai abrir.
Mas não sei também, né? Não quero que... Não quero.
Não, eu só levantei a questão e ela montou, mas na verdade era mais uma coisa para pensar. Né? Eu acho que está surgindo uma ideia que todo mundo concorda, que a eleição não deveria ser por chapa, mas sim por nomes. E aí eu acho que valorizar os partidos é interessante. Eu acho que realmente, ou seja, cada vereador que chegar aqui, ele veio pelo partido. Então,
e não impede da bancada maior eleger seu presidente. Aí já entra o trabalho de novo, depois que a bancada apresentou o seu, entra o trabalho de articulação política e de repente eleger um presidente que não seja da maior bancada. Isso também acontece. Tá,
mas aí entra a questão de conversação.
Isso, aí entra a questão depois dos candidatos
Não?
Tranquilo? Só mais uma questão. Eu não tenho no meu aqui que eu tenho salvo, nem esse aqui da Júlia. Talvez foi alterado os artigos já. Mas o último artigo que eu tenho aqui é 37. Então aqui altera a redação dos artigos 38 e 39. Talvez.
A emenda do Nene altera, acrescentando aquela das virtuais, das sessões virtuais.
Ah, tá. Mas altera duas daí?
Só houve uma.
Daí a... Por exemplo, a 36 e 37.
Sim, daí acrescenta dois artigos.
Dois artigos.
Uhum.
Dá para passar para o grupo? É que está fazendo naquela e daí a gente coloca...
Sim, é que não...
É, não está no curso. Mas a gente...
É importante esse aí que não precisa nem passar.
Já está quase decorado.
Foi para cima e para baixo e voltou e até das emendas estou me lembrando.
Sobre sem a gente ter sido colocado de segunda a sexta, é porque na legislação trabalhista, sábado é de aluguel, é trabalhado. Então, por isso que eu coloquei segunda
na
a
trabalhista.
Sexta.
Na trabalhista.
Na trabalhista, mas aí, é três questões eu já resolvi botar no papel, porque eu não previsto. Só por isso.
Uhum. Ok, vamos ao projeto do Legislativo 125.
Fixa os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Barão para a legislatura 21-24 e da outras providências. Artigo 1º. São fixados os subsídios mensais dos vereadores de Barão para a legislatura 2021-2024, mantendo seus valores atuais de R$ 3.084,59. 1º, o vereador que não participar na ordem do dia perderá o equivalente a 25% do subsídio mensal, salvo se justificada a ausência na forma do regimento interno da Câmara Municipal. 2º, nos casos de doença comprovado, o vereador perceberá a totalidade dos subsídios deduzida do pagamento a parcela que este título eventualmente lhe for paga pela Previdência Social. 3º, os subsídios dos vereadores serão reajustados anualmente por lei da iniciativa da Câmara Municipal nas mesmas datas e nos mesmos índices aplicados aos servidores públicos municipais a título de reajuste. O presidente da mesa, diretora, receberá o valor de R$ 3.855,73, o equivalente a 25% a mais do subsídio dos demais vereadores, enquanto permanecer na função. Artigo 2º. O vereador, nos meses de dezembro, além do subsídio mensal, perceberão, na mesma forma, a data em que for pago o 13º salário aos vereadores do município, uma quantia igual aos respectivos subsídios vigentes naquele mês. Parágrafo único. A interrupção do exercício do mandato para cada período maior de 14 dias determinará redução de 1/12 do valor a ser pago. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, passando a produzir efeito a contar de 1º de janeiro de 2021. Barão, 28 de julho de 2020, assinado à mesa. Justificativa.
Leia a Comissão Geral de Parecer do Projeto de Lei número 425, de 28 de julho de 2020, de autoria do Poder Legislativo, onde busca a aprovação dos novos titulares para fixar os subsídios de vereadores de Barão para o Legislativo 2021-2024. O presente projeto tem parecer da Assessoria Jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Onde eu exposto, voto pela aprovação do parecer da Lei 125, tal, encaminhado para os demais participantes da Comissão Geral de Pareceres para a apreciação. Barão, 18 de agosto de 2020. Vereador Luiz Felipe Werner, relator. Vereador Darcy Luiz Eberlin, a favor. E vereador Claudir Ludwig, a favor.
O projeto está em discussão.
projeto de lei do Legislativo 125 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contrário, se levante. Projeto de lei do Legislativo 125 aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei do Legislativo 126.
Fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e secretário do município de Barão para vigorar no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024 e da outras providências. Artigo 1º. São fixados subsídios mensais do prefeito e do vice-prefeito do município de Barão para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, mantendo seus valores atuais na seguinte forma. Prefeito, R$ 3.808,94. Vice-prefeito, R$ 6.904,47. Terceiro, secretário, R$ 6.362,13. Artigo 2º. O reajuste dos subsídios a que se refere o artigo 1º será conseguido na mesma data e nos mesmos índices aplicados aos servidores públicos municipais a título de reajuste. Parágrafo único. No primeiro ano do mandato, o índice revisional será proporcional ao número de meses transcorridos até a data da concessão. Artigo 3º. Prefeito, vice-prefeito e secretários nos meses de dezembro, além do subsídio mensal, receberão da mesma forma e data em que for pago o 13º salário aos servidores do município uma quantia igual aos respectivos subsídios vigentes naquele mês. Parágrafo único. A interrupção do exercício de mandato por cada período maior de 14 dias determinará a redução de 1/12 do valor a ser pago. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, passando a produzir efeitos a contar de 1º de janeiro de 2020. Barão, 28 de julho de 2020. Assinada a mesa. Cobiça as leis onde está previsto isso.
Parecer? Parecer. Veja essa comissão geral de pareceres do projeto de lei número 126, 28 de julho de 2020. Autoria do Poder Executivo, a Legislativa, né, onde busca aprovação nos novos pares para fixar o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário municipal de Barão. Para a legislatura, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 21 de dezembro de 2024. O presente projeto tem parecer da Assessoria Jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. No seu exposto, este relator vota pela aprovação do parecer do projeto 126, 28 de junho de 2021. Chamemos as demais participantes da Comissão Geral de Conselhos para apreciação. Barão, 11 de agosto de 2020, Claudio Antônio Rubens, o vereador relator, e Dalcino Luiz Eblen, a favor pela conclusão do parecer, com a ausência do vereador Felipe.
Projeto 126 está em discussão. Projeto de lei do Legislativo 126 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contra, se levante. Projeto de lei do Legislativo 126 aprovado por unanimidade. Vamos às considerações. Apenas um lembrete. Nós temos o valor, né, das emendas impositivas para no valor de R$ 33 mil, então o valor total. Tá? O pessoal que deve se programando para que as emendas sejam feitas posteriormente. Vamos então às considerações finais. Iniciamos com o Marino.
Sobre minha indicação, eu me referi à questão das câmaras de monitoramento, que foram instaladas, acho que em membros aí do orçamento de líquido de Bernardino, né? Então foram instaladas as câmaras ali, que acho que tem estipulamento de M, só que aqui eu estava conversando com o pessoal que estava instalando, que parece uma empresa de fora, né? E eles não ferraram para os próximos, né? E principalmente aquela ali que vai para a pimenta, tem árvores bem próximas que vai tirar toda a visibilidade da câmara. Então eu faço essa indicação para isso, para as crianças, retirar essas árvores, mas plantar essas árvores em outro local. Em outro lugar, se hoje matar uma árvore, arrancar e repor em outro lugar. Tem espaço público aí para se plantar essas árvores. Só que as câmeras têm que ter local para visibilidade, senão não vai resolver o problema. Acho que seria isso aí mais nesse sentido, né? Esse período de obras providenciais para esse problema. Então, é o mês de setembro, né? O mês de setembro lá no Brasil é considerado o mês de prevenção da saúde mental. Tem um trabalho em cima justamente das pessoas, né? Famílias, que têm pessoas com independência, portadoras desse problema, né? Então, aqui no município também vai ser feito um trabalho, como tem o Clube Rosa, movendo adultos, específico, né, para determinado trabalho em cima dessas doenças que afligem bastante a população. Né? Eu estou lembrando disso, né, que é um mês que vai ser comemorado e trabalhado em cima da questão do suicídio, né, da questão das pessoas que têm. Por hoje é isso aí, presidente. Muito obrigado. Valeu.
Boa noite aos colegas, secretário, professora. Só temos que agradecer, já que eu falei disso que na mês passado estava tudo difícil aí, então nós temos que agradecer pelo serviço feito. Eu quero agradecer ao secretário de obras e ao ex-prefeito aí, que eles fizeram uma roçada que o pessoal vinha pedindo muito ali na parte onde foi feito o asfalto, no Moro de Arranca Canoas ali. Tem um guardirei ali, as paredes estão fora do asfalto, enfim, as caminhões grandes e baú, acabavam gastando nesses detalhes, fizeram uma roçada, ficou bom. Então, tem que agradecer a eles. Não pedi por aqui, mas liguei para o secretário esse dia e eu também queria atender. Outro dia eu tinha comentado também aqui que o sangue ia vir furar o poço artesiano na comunidade de Sagrada Coração, então devido à pandemia deu uma enroladinha, mas na próxima semana eles vão começar os serviços lá. Né? Pode ser que dê certo, que seja um serviço que eles tenham êxito lá e conte muita água para aquela comunidade.
Eu queria cumprimentar os azuis, né? São os campeões gaúchos. Mas podem continuar seguindo o líder, sem problema nenhum, tá? Brincadeira da parte, né? Mas eu acho que nós vivemos também do esporte, ou seja, é uma terapia ocupacional nesse momento de pandemia. Eu queria também destacar a reportagem da Zero Hora de ontem e hoje, nas páginas finais, sobre a família Holleben, né? Então, inclusive hoje, então, nas páginas da Zero Hora, aparece aí a menção de que o nome Barão seria em homenagem ao Barão de von Holleben, né? Então é uma, e também do Barão de Jacuí, as duas versões. Então isso estão nas páginas da Zero Hora de ontem e de hoje. Hoje a citação específica. Então eu até acho que seria interessante que isso ficasse nos anais, né, presidente, até esses anexos aí da reportagem da Zero Hora, interessante, né? Que conta um pouquinho a história do engenheiro, né? E ao mesmo tempo a vida dele, da família. Porque ele casou 3 vezes, casou primeiro na Europa, num episódio lá ele virou tecladista lá, conheceu a mulher que estava cantando, já se apaixonaram, aí ele foi para a guerra, ele voltou, ela tinha falecido. Aí veio para cá, teve um casamento com que ele teve 2 filhos, essa mulher também acabou falecendo, depois ele contraiu outro casamento no Rio de Janeiro, com que ele teve 5 filhos com essa mulher, e desse último casamento, então, na verdade, a família já se terminou, porque alguns não tiveram filhos, e os que tiveram também já não existem mais. Então, só do segundo casamento, dos 2 filhos do segundo casamento, é que existem ainda os descendentes da família Holleben. Então é interessante, né? 2 páginas da Zero Hora, ontem e hoje, falando um pouquinho desse importante figura que foi responsável pela aviação férrea, né? E aí tem a citação do município de Barão. Era isso, presidente.
Obrigado.
Obrigado. Tenho que agradecer também aquelas pedidas que foram feitas. Foram feitos e... Mas toda geral seria bom para uma rejeitada, mas com essa chuva não adianta, não será tanto bom. E o que mais? Eu digo para os colegas vereadores, vamos se cuidar, não vão pensar que a epidemia já foi. Tenho meu ex-vizinho, Roela, que os dois estão mal, ligaram hoje em manhã. E a Mônica caiu fora da cama e eu não sei se ela também não sabia se ela se quebrou ou não quebrou. E o Erwin também está meio mal. É isso que eu digo. Sim, uma festinha entre famílias. O Shea Bunkers, eu acho que vocês conhecem também, né? Eu conheci. Já foi prefeito. Vocês conhecem? Sim, esse também e vários da família aqui ficaram doentes. E não vai terminar por ali, mas tem que se cuidar. Todo cuidado é pouco. O principal, eu digo, o dinheiro, as moedas. Mexer o dinheiro, passa algo. Assim eu faço. Eu faço minha parte. E é o que vocês fazem também, porque não sou médico, mas todo cuidado é pouco. Porque dinheiro é a coisa mais suja que nós temos. Se vocês sabem também. Porque isso passa de mão em mão, e talvez hoje eu ganhe uma nota que veio lá de Porto Alegre já, e assim vai. Era isso hoje.
Comentando então sobre as indicações, tem uma indicação de colocação de tubos ali na V6, unidade da Insta, na linha da Seda Alta. A propriedade dele é tipo como se fosse uma bacia, né? Aí junta muita água. E nessa propriedade dele, ele é agricultor, ele planta, ele tem pastagem lá pro gado dele e demais plantações. E aí quando chove muito, a água fica toda ela parada na propriedade dele. E na frente nós temos uma rua aqui que é mais alta do que a propriedade. E na rua tem canos que atravessa por baixo da rua tem uns canos que a água atravessa. Mas enfim, aqueles canos têm vazão insuficiente para a quantidade de água que vem lá. E então estamos pedindo aí a colocação de mais canos, de mais uma quantidade de canos ao lado daqueles que já existem lá para escoamento dessa água. A mesma situação temos ali na Vila Rica, na casa do Valcir e da Rodrigo Acerati. Eles são produtores de produtos orgânicos. Né? Eles têm a propriedade deles também uma baixada, onde vem a água dos dois lados e se encontra na propriedade deles. E também a mesma situação. Tem a rua na frente que é mais alta e tem os canos lá com uma certa vazão. Mas essa vazão não é o suficiente para que escoe toda a água da propriedade deles. E há pouco tempo atrás eles perderam toda a produção deles, perderam tudo lá, porque a água invadiu tudo lá, estragou tudo que eles tinham plantado. Tiveram que até mudar o sistema, estão mais produzindo em estufas, tiveram que parar de produzir ali na propriedade, porque, por exemplo, no risco da chuva, nós sabemos que a agricultura é uma indústria céu aberto, e com isso pode se perder tudo de uma hora para outra. E foi o que aconteceu. Uma noite de muita chuva lá, perderam toda a produção deles. Isso já tinha sido comentado também com o pessoal aí da Secretaria da Agricultura. O pessoal até foi dar uma olhada lá, mas enfim, ficou por isso mesmo. Mas gostaríamos realmente que isso lá fosse resolvido, né? Nós temos aí um dos maiores produtores aí de Vila Rica que estão lá sendo prejudicados. Uma outra situação que tem é ali da Francesa Alta, já fiz uma indicação, já fiz um outro dia também um pedido por ofício de como estava a situação. Na indicação que eu fiz, veio a resposta que estava no cronograma de execução, aquele tal cronograma de execução de obras que existe na prefeitura, ali nas secretarias, mas que a gente não sabe em qual situação isso está, esse cronograma, porque aquela parada de ônibus até hoje não foi consertada. E faz muito tempo que pessoas se têm por indicação. Mandei fotografias da parada de ônibus também lá. É ali perto da casa do Roberto Zimmer, é, ali no Truchês. Tem o Amadeu Aspa, que mora ali perto. Tem o Adair Gonçalves. É ali nessa região. No final do calçamento, tem uma parada de ônibus indo em direção à Francesa Alta, à direita no final do calçamento. Essa parada realmente está em más condições. É, ela está hoje que não dá para se ocupar. Tem mato lá, tem madeira quebrada em cima do telhado. Está muito mal realmente, até hoje não foi consertado. Boa tarde.
Pois bem, só para contribuir, deixa eu conversar certo, eu espero que contribuir. Aqui diz na propriedade, colocar o feira na propriedade não pode, é na rua, no caso.
Na rua, é, que atravessa a rua.
Só para contribuir, né? Para que não seja mal interpretado. Eu fiz essa indicação do uso do WhatsApp, porque essa tecnologia está aí. Um amigo meu outro dia fez um pedido de ligação de energia elétrica pela Certel. Contato zero com o atendente pessoalmente. Tudo pelo WhatsApp. Documentação, abriu, tudo pelo WhatsApp. Abriu o pedido pelo WhatsApp. Mandar a documentação. Oh, precisa mandar para a documentação. Tira a foto. Tira a foto. Manda. Eles mandaram o documento de volta. Imprime. Imprimiu em casa. Assinou. Tira a foto assinada. Manda de volta. Dois dias depois estão ligando a luz do homem. Por quê? Isso é tecnologia, está aí. Por que ter esse popular? A gente pode pegar agora, por exemplo, vamos dar um exemplo. O talão agora, esse negócio do incentivo do produtor, o retorno. O pessoal tem que vir aqui pegar o valor, tem gente que ganha R$100 de incentivo, vem aqui pegar o recibo, pega meia dia de trabalho, tem que ir para casa fazer compra, no outro dia tem que trazer de novo, foi R$100, não teve lucro nenhum. E hoje em dia pelo WhatsApp é tão fácil, está tudo bem, tudo muito simples. As empresas têm, a maioria das empresas que trabalham com televendas tem tudo pelo WhatsApp. Eu acho que a prefeitura também tem que se adaptar, já deveria ter a tempo um telefone do WhatsApp. Eu sei que o posto de saúde lá da Francesa Alta tem, foi implantado, muito bom.
E também.
Eles têm até, eles botam no status, olha, o posto estará fechado amanhã. Quem tem o número guardado já vê. Muito, o médico não esperar, porque tem férias. Sabe? Como é bom, nós temos o. Está aí o negócio para ser usado, eu acho que hoje, eu não digo 100%, mas dificilmente uma família que não tenha um aparelho de WhatsApp. Até o Gabriel tem agora já, entendo um pouco, Gabriel. E eu acho que todo mundo, se não é o pai, é o filho pelo menos tem, ou o neto tem, né? Então está aí a tecnologia, tem que ser usada e só vem para beneficiar. Essas coisas, agora a gente já vê que vai ser feito transações de dinheiro, tudo pelo WhatsApp, está chegando o dia, vai ser tudo muito rápido. Então, hoje em dia, a tecnologia para aí tem que ser usada. Então, fica a minha indicação para que seja instalado esse sistema, para que o pessoal possa abrir protocolos do começo ao fim, entre tele e que tira foto e documentação, faz tudo pelo WhatsApp. Então fica a minha indicação para que eles realmente instalem um sistema. Vai facilitar muito a vida da administração, que às vezes tem que ter duas ou três secretárias para atender, para ver o que uma pessoa faz. Então, o pessoal também não tira de processo para correr atrás as coisas pequenas. No mais, era isso, presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Bom dia. Boa noite aos colegas, secretária, assessoria. Eu hoje quero aproveitar para parabenizar os professores de educação física, hoje que é dia do professor de educação física. Também quero encaminhar um ofício para a concessão da BR-470, da manutenção, que é LCN, se eu não me engano, né? LCN ou LCN?
LCN.
Isso. Para ele repor, assim, imediato, os olhos de gato, onde eles tiram para fazer o recapeamento, porque, inclusive, no fim de semana também não passei, aquela pessoa me ligou também, e realmente era muito complicado para tu enxergar. Então, foi de noite, eu passei ali também à noite, foi bem complicado. Então, lógico, para dar uma atenção, porque é um período ainda meio que de inverno. Então, olha, foi bem complicado realmente para os veículos, até um estava parado, estava fora dali, ele me fez sinal, eu disse, deu algum problema? Não, eu não enxergo. Então, realmente, então, se eles podem, então, prepor esses olhos de gato, então, seria importante. Outra questão das indicações, eu fiz para a gente sabe que estão pintando as vias aqui, as calçadas da sede, em alguns pontos já pintaram, outros parece que estão limpando para pintar, e que esse serviço igualitariamente seja feito no interior, né, pela equipe da limpeza. Então, para dar sequência para poder também chegar nos bairros e investimento no interior. E a questão da Brita, um município me ligou que foi para trás da estrada do Peru, uma parte foi colocada Brita, outra parte não, então a secretaria teria que dar uma verificada para então, repor ou colocar onde não foi colocada essa Brita. Outra questão, eu quero fazer também um ofício para a administração, para ver se estão fazendo protocolos do serviço da agricultura ou não, se estão fazendo algum serviço ou não. Então, até já em outras épocas é feito, agora pelo que parece não está feito, então eu queria saber se de fato se é feito para ninguém ou para todos, ou se como é que está funcionando isso. Então eu queria fazer um ofício sobre isso aí, presidente. Obrigado.
Felipe.
Bom, quero comentar para você também, a nossa indicação, então, aquilo que está na indicação, professores aí estão tendo, às vezes, uma certa dificuldade para poder dominar as tecnologias aí que estão à disposição, né, para estar gravando vídeo-aula, interagindo com os alunos, né, e então... que a Secretaria providenciasse um amparo para os professores, né, sobre educação, nesse sentido, talvez tratando aí algum tipo de treinamento. A gente sabe que são feitas essas reuniões pedagógicas aí no decorrer dos anos, que muitas vezes colocam um palestrante lá para encher linguiça e fica, né, horas e horas ali em assuntos que às vezes não interessa muito e não tem aproveitamento. Então, seria uma forma também de otimizar essas horas de reunião pedagógica, de jornada pedagógica. A indicação seria isso. A correlação ao vídeo monitoramento, é bom que o vereador Marino observou, né? Sinal que as câmeras já estão, pessoas já estão comentando sobre elas, isso é bom, né? E só para complementar que assim, eu estive acompanhando na sexta-feira o pessoal da empresa, né, então é monitorar bem, o Bento Gonçalves, que venceu a licitação. E o que foi feito até agora foi o grosso, né, foi colocar as câmeras, fibra ótica, energia, e foi passar as imagens para cá. Então agora vem os ajustes finos, né, que é a questão de colocação da melhor posição das câmeras e tudo mais. Teve algumas situações aí que na colocação dos postes não deu para colocar os postes precisamente onde nós havíamos planejado, porque daí tem tubulação de esgoto, aquela coisa toda, né? Então o poste realmente fica um pouco no meio das árvores, em um lugar, principalmente aquele da volta ali que vai para a minha pimenta, a minha dor está boa. Mas já conversei com o prefeito César também, teve comigo aqui na Civil Oleano, e já foi comentado também sobre a questão das árvores, né? Para potenciar a organização disso aí. Mas é interessante, Alain, a questão que levanta também da preocupação com as árvores, né, vereador? Daqui a pouco ele está, né, aproveitando em outro lugar, Inclusive me passou que teve indicações na casa para favorizar aí a praça da, daqui da Carlos Gomes, né? O vereador Laudir que fez uma indicação, alguém que fez uma indicação aqui.
Praça da?
Da Carlos Gomes, da terceira assim, das crianças, acho que foi Pedro Gilson, né? Então daqui a pouco numa dessas, né, já daria para ver
que faz tempinho já que pedi umas árvores para a sombra.
Inclusive eu já pedi também aqui para a pracinha do centro, então numa dessas daria para aproveitar para isso aí. Mas realmente precisa, né? Um lugar para pôr alto, precisa remover algumas árvores para poder os câmeras terem eficiência. Não adianta tu colocar a câmera no carro, pegar pela direita certa. Mas vai. Na medida que as coisas
estão
andando, vai ser.
Eu não estou mandando mais uma, as indicações da sessão passada. Quem manda?
É, Laudir.
Bom, boa noite a todos, meus colegas, secretária, assessoria jurídica. Eu, inicialmente, eu quero pegar o gancho do Bernardino aqui, que falou um pouquinho sobre a história de Barão, tá? Eu quero contar aqui um pouquinho, até porque eu vou ter uns minutos a mais, né, por exemplo, sobre histórias daqui também. Eu, uns 4 anos atrás, eu, por interesse próprio, comecei a pesquisar sobre a colônia da Santa Maria da Soledade, a última colônia da imigração alemã, aqui do Vale do Caí, onde que essa imigração alemã começou aqui pelo Vale do Caí. A última colônia, ela tem uma extensão bem grande, só não me lembro quais são as divisas dela, é muito difícil de achar hoje isso aí, tem que ir no Museu Histórico, Arquivo Histórico do Estado, para ver certo. E fazendo essas pesquisas, eu descobri que lá no início dessa colônia aí, um pouquinho depois que ela iniciou, veio morar para cá, junto com seus dois filhos, que já estavam aqui, uma senhora da Bélgica, chamada Madame Marie Van Langendon. Aqui, e ela foi morar aqui na colônia de Santa Maria da Soledade. Ela morou 2 anos aqui, de 1857 a 1859. Ela voltou para a Bélgica, era chamada de Madame. Ela voltou para a Bélgica e ela escreveu um livro em francês sobre essa colônia. Eu procurei esse livro por 4 anos, tá? E não tinha jeito de achar. E aí, outro dia, eu achei um livro. Achei um livro escrito por ela, ela me emprestou e eu fiz cópias desse livro, estou lendo ele. É muito interessante o que ela conta. Ela era uma senhora de 60 anos já, da alta sociedade belga, e foi seduzida pelo que ela ouvia falar das matas, dos animais brasileiros que tinham aqui nessa região. Aí ela veio morar com os filhos dela, que vieram para cá, que eles ganharam uma colônia de terras. Depois ela voltou para lá e escreveu esse livro. Muito interessante. Eu quero chegar aqui com ele. Chegando numa certa parte do livro lá, quando ela volta depois para voltar para a Bélgica, ela cita algumas coisas sobre o sistema brasileiro da época. E aí, 140 e 150 anos depois, nós lendo aquele livro, a gente não se surpreende do poço de corrupção onde o país está enfiado hoje. Ele tem raízes muito longe, não é só de agora. Do jeito que era conduzida a política e o sistema lá em 1850, se sabe de onde que esse negócio se infectou. Sugiro, se alguém tiver interesse, posso emprestar para fazer uma cópia, é um livro muito interessante. Tenho também fontes que originais, escritas em francês, existem 4 no Brasil, um no museu aqui no Hamburgo, o Arlen São Leopoldo, um no Museu Imperial que ela presenteou Dom Pedro II na época, depois ela voltou a morar no Brasil, ela veio a falecer aqui na região de Pelotas, onde os filhos dela foram morar depois. Tá, só para complementar a história da região. Então, falando em vídeo monitoramento, uma coisa que me preocupa um pouco, falamos sobre isso, Felipe, na sexta, né? E hoje de tarde estava aqui, veio de novo o rapaz da prefeitura para ver a questão da internet e para alimentar esse sistema de vídeo monitoramento. Estamos com a intenção de usar o sistema aqui da Câmara de Vereadores para alimentar esse sistema. Não entendo muito da coisa, mas a sessão da internet aí no horário da tarde, aí se a dificuldade ajuda, liga o computador dela, eu ligo o meu e abro mais um site, por exemplo, para escutar uma rádio e mais pesquisa, ele já trava. Aí para usar, realmente tem que dar uma bela reforçada nessa, nessa velocidade da internet da casa, que também é uma questão importante, porque senão não, não roda, eu acho, o sistema. Tá? Sobre as minhas indicações, tá? Uma lá do, do General Neto foi feito um vazão de água, já faz tempo, já está bem compactado, lá dá para recolocar. E a outra, na verdade, é uma reindicação lá do, da Luz do Coreto, que eu fiz um pedido dia 1º de junho. Retornaram depois que estava no cronograma de obras, mas eu acredito que tenha se extraviado esse cronograma. Estamos em setembro. Chegou também a questão nessa casa do... do orçamento do ano que vem. Estou dando uma olhada, detalhe. Novidade desse ano, dei junto ao relatório dos processos judiciais que o município tem, e para minha surpresa, se ele não ganhar nenhum, se perder todos, são 4 milhões e 500 mil reais em processos judiciais. Tá? E aí, alguma questão que me preocupou, a questão de ações trabalhistas, tá? Eu lembro que foi feita uma solicitação para o executivo há uns meses atrás, não sei, não lembro se foi minha ou de alguém, não me lembro, sobre a questão aí que tinha reclamações das terceirizadas que não estavam sendo pagas em dia, para lá e para cá, e a resposta veio que era problema da empresa e não era problema do município. Falamos aqui da corresponsabilidade do município. Eu tive um tempinho hoje de tarde, os dois primeiros processos que eu abri são dois processos trabalhistas contra o município, relacionados a uma empresa contratada aqui em 2010, 2011, chamada Servibem, que não pagou, e agora os caras estão cobrando o município. E aí, os dois primeiros que eu abri, tá? Aí eu me pergunto, como é que se faz a gestão dessas questões? Acredito que assim, no contrato de todas as terceirizadas está lá que cada mês, para ela receber, ela tem que apresentar a prestação de contas tem que dar em dia.
Certidões,
tá? É, certidões negativas todas. Está aqui a situação aí. Os dois primeiros processos trabalhistas que eu abri estão com o município, porque alguém lá, de repente, não fez a sua função de fiscalizar.
Tem que fiscalizar.
É isso aí. E aí, quem paga? Vamos supor assim que o advogado no município não reverta nenhum, a gente entrega 4 quilômetros de asfalto. Muito obrigado, presidente.
Apenas uma complementação, eu tinha solicitado para a apresentação de todos os documentos de todas as empresas contratadas naquela época, né? E foi por causa disso, porque nós tínhamos pessoas contratadas que estavam, né, esses terceiros. Na época estavam trabalhando, tem alguns ainda que trabalham no município. Na época, até salário eles não estavam recebendo. As certidões FGTS, o pessoal não estava sendo depositado FGTS nem INSS. Por isso que naquela época eu solicitei, né, e depois o pessoal andou correndo um pouco atrás disso aí. Hoje já não sei mais como é que está. Mas foi por causa desse motivo e essa foi a minha justificativa na época que o Laudir comenta hoje.
Só para complementar, acho que o Marino também tem essa questão aí, peguei o CNPJ, consegui achar um pagamento dela lá em 2011, dessa série bem, tá? O último pagamento foi em 2011, a partir de 2012 não achei mais pagamentos. Peguei o CNPJ no pagamento, entrei em CNPJ, hoje está inativo e não tem nem endereço no CNPJ. Só tem um número de telefone com um prefixo 48, provavelmente 48 seja de Santa Catarina o prefixo, não sei. Mas nas próximas sessões vou pedir por ofício a cópia da licitação e a cópia do contrato da empresa na época, até para ver quem assinou pelo
responsável.
Pelo responsável por essa empresa. Muito obrigado.
Eu quero só comentar um pouquinho que o governador Carlos Leandro levantou a questão da tecnologia. Hoje nós estamos vendo aí que a questão da pandemia acelerou, que ia acontecer em 5 anos, hoje está acontecendo em 1 ano. A aceleração da questão de uso da tecnologia. Então, o vereador colocou a questão da defesa, né?
que a gente plantamos ano passado, né? Do SAP, todos os DS, né? O que isso beneficiou a população? Né? Viagens, exames. Hoje, muitas vezes, o paciente está com exame em casa e ele pode mandar para o médico, via SAP, para o médico, tem um enfermeiro, coisa assim, né? Agendamentos ali, coisa assim, né? Então, isso não foi muito bem beneficiar a população, né? E é bem verdade o que foi falado aí, né? Hoje, se não, se a pessoa mais ligada, às vezes tem uma pequena dificuldade, mas a mesma família faz isso aí, né? Só para ressaltar o que é importante, eu acho que a prefeitura tem que, todo setor, tem que realmente plantar isso aí, né? Não podemos fugir da tecnologia. Muito obrigado.
Só um comentário, Pedro. Algumas coisas que o Lodinho comentou sobre a internet, a questão da internet. Então, foi conversado com a Paola sobre a questão da internet, né? Então, acho que aquela tem a mesma empresa da prefeitura, né, presidente?
Sim.
Então, ela pode ver a questão de mandar os técnicos para cá, para verificar a velocidade aqui, e ver a possibilidade, talvez, conversar com o presidente para ampliar aqui e utilizar para o vídeo, ou então instalar um ponto específico lá para o vídeo, mas de qualquer forma tem que poder vir aqui. E parece que não estão entregando combinado aqui também, né, presidente? E outra questão com relação a essas ações trabalhistas, né? Eu queria dizer que um dos motivos de eu defender o funcionalismo de cadeia, de concurso, um dos motivos é esse. Obrigado, presidente.
Uma questão, Felipe, onde é que vai ser essa central?
A central na Polícia Civil.
A gente era ligado com a região.
Internet. Por isso eu preciso também.
Sobre a questão da internet, eu tinha conversado ontem de noite também com o prefeito, ele tinha me ligado para conversar sobre isso. Né? Nós estamos com um problema aqui, né? Mas também já comentamos, ainda daqui a pouco nós trocamos aqui de provedor. Nós temos a internet da Vivo, que é possível que se instale aqui, que é valor menor, com maior, bem maior velocidade. E também sabemos que a equipe da Vivo está da menos, da Vivo não, da Oi, né? Que é o mesmo do telefone, pode se contratar esses pacotes aí, né? Telefone ilimitado e internet, podemos contratar um pacote com valor menor do que está atualmente até se gastando, né? Vamos dar uma melhorada nisso aí, vamos ver isso aí essa semana aí. Ok? Sendo o que constava na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2020.